Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. Boa tarde, Val. A Val agora que é a nova diretora lá do Centro de Atenção Psicossocial aqui do nosso município. Desejar uma boa sorte, parabéns aí. E que a gente está junto nessa caminhada, Marquinhos, que... Marquinhos do CAPS, que continua no CAPS, tá, Eduardo? A gente não saiu, né? A gente só não é mais responsável pela questão da administração, que agora está na mão da Val. Apresentar também, que também é o Odilei, que é o nosso técnico de enfermagem, que vem ajudando a gente no serviço administrativo também. E estamos aqui hoje para falar sobre a campanha Janeiro Branco, né? Orientações sobre saúde mental, que já tem sido... a gente recebe bastante reciprocidade aqui da rádio para falar sobre esse assunto. O tema desse ano, que é da campanha Janeiro Branco, é o que fazer pela sua saúde mental agora e sempre. Que nos leva a refletir, né, como que está a nossa saúde mental. Oswaldo, muita gente pensa... vamos apresentar o pessoal, depois a gente
continua, aí, né? Aí. Deixa eu apresentar, né, Oswaldo?
Tá bom.
Primeira vez que vai falar como diretor aí do CAP. Como é que foi essa chamada do prefeito para que você possa assumir esse cargo importante? Você que já vem no SAMU, aquela coisa toda, está sempre participando e agora aí entrando no CAPS. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu fiquei muito feliz, né? O Marcos me fez essa fala, né? Falando comigo e se eu gostaria de estar, né, fazendo parte da equipe CAPS. E o prefeito Jaelson me chamou, o Mano, e fez o convite, eu aceitei e estou muito feliz por fazer parte da equipe, que é um trabalho de referência, que é um trabalho acolhedor, né, que a população de Bandeirantes precisa muito desse cuidado. Então vou estar ali com a equipe, com os profissionais que são bem capacitados para estar acolhendo e fazendo, né, atividade com todos que ali chegarem e precisarem do nosso atendimento.
Em termos de cuidado com as pessoas, você já tem muitos anos, né, Val? Já tem experiência, né?
Ah, sim, tenho uma experiência boa e pretendo continuar e dando o meu melhor para que tudo dê tudo certo e desenvolvendo as atividades que o Marquinhos vem, né, alguns anos já fazendo esse trabalho lá no CAPS.
É porque a gente sempre diz que para cuidar de pessoas tem que gostar, né? Não
tem.
Adianta só querer, eu vou lá fazer, não, tem que gostar.
Não, tem que gostar.
E aí, pelos anos que você tem aí no âmbito da saúde, já dá para entender que você vai estar aí fazendo esse trabalho, né?
Ah, sim, é a minha paixão. Atender a população, o usuário é... Assim, é muito gratificante também.
É, porque, na verdade, às vezes não é nem atender a população, é atender aquelas pessoas com problemas,
sim,
de saúde,
é,
né? Saúde, seja ela saúde física ou saúde mental, que é,
sim,
importante,
sim,
você ter um atendimento, dar um atendimento cordial a essas pessoas. E para isso tem que gostar aí muito. Porque não é fácil, não. É um trabalho árduo, mas esse trabalho tem que ser feito. Conte também de auxiliar de enfermagem, né? É sempre importante também, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Eu faço com muita alegria também parte da equipe do CAPS, como técnico de enfermagem, né? Sou muito feliz por estar ali também. Comecei no ano passado, no CAPS. É uma alegria poder cuidar da saúde mental das pessoas, né? Não somente a saúde física, igual nos postos de saúde, nas UBS, mas o CAPS tem essa função muito importante de cuidar da mente, né? Porque se a mente não está bem, o corpo também não vai estar.
E nesse mês de janeiro é importante destacar que é um trabalho desenvolvido sobre a mente, né, Marquinhos? Tem que ser feito, porque hoje em dia a gente tem que cuidar não só do corpo, mas da mente também. E o CAPS faz esse trabalho, né?
Perfeito, Oswaldo. Janeiro Branco, né, campanha de saúde mental, é sobre isso mesmo, né? Sobre cuidar da mente. Muita gente pensa que saúde mental é apenas está relacionada apenas a transtornos específicos, como esquizofrenia, transtorno de bipolaridade, transtorno de depressão. Não. A campanha Janeiro Branco está relacionada aos cuidados de saúde mental básico, né? O que você faz pela sua saúde mental é o tema desse ano. Então, você tem praticado atividade física, você tem procurado orientação médica, quais são os cuidados que você está tendo em relação à sua saúde mental? Então é sobre isso, Janeiro Branco, né? Escolhido janeiro por ser o primeiro mês do ano, onde as pessoas refletem, né, quais são os objetivos pro ano todo. Então, a campanha que destaca a conscientização da saúde mental, que também busca reduzir, né, o preconceito, o estigma relacionado à busca de atendimento de saúde mental.
É porque hoje eu acho que a maior barreira que existe ainda é o preconceito, né, Val, ou de lei. É sempre o preconceito das pessoas quanto à situação mental, né?
Isso, né? É o janeiro branco, né? Isso que o Marquinhos comentava. É o primeiro mês do ano, porque o branco, né? É uma página em branco na vida da gente. Então a gente tem uma nova oportunidade de recomeçar. Começar um ano novo, uma vida nova. Então é preciso cuidar da mente, né? Se a mente não está bem, o corpo não vai estar. Então esse é o nosso trabalho que a gente realiza no CAPS, é cuidar da mente, né? Que as pessoas sejam com a mente boa, com pensamentos bons, com ânimo, contentes, animadas, para que tudo isso continue bem na vida. Se a sua mente não está bem, o corpo não vai estar, o trabalho não vai estar, as atividades não vão estar. Então o Janeiro Branco, ele vem a esse encontro, né? Escrever uma página nova nessa página branca da vida, né? O que vai fazer para a saúde mental? Fazer uma academia, fazer uma natação, fazer canto, planejar um passeio, planejar algo com a família, visitar os amigos. Isso é cuidar da mente, né? Fazer coisas saudáveis. Essa é a importância do Janeiro Branco.
Agora, esse Janeiro Branco não passa também para a saúde mental do trabalho, o trabalho como seu provedor de saúde mental, que na área dos fatores psicossociais do trabalho também... Às vezes o trabalho também prejudica, né, o dia a dia da cabeça da pessoa, né?
Então, se a pessoa já tiver um parecer da saúde mental já afetado, né, a saúde mental, como no trabalho, como na casa, qualquer local, né, Oswaldo, pode trazer, agregar ainda mais dificuldade na questão de saúde mental. Por isso que é importante você ter noção de quando buscar atendimento, né? Então, se de repente no teu trabalho você começou a cair o rendimento, de repente na sua vida pessoal está tendo muito conflito familiar, e isso tenha acarretado na sua vida pessoal, né, as suas tomadas de decisões, esse é o momento certo de buscar ajuda.
É, porque na verdade os relacionamentos, né, os interpessoais, colegas de trabalho, liderança, enfim, no relacionamento da família... Às vezes uma fobia que acaba atormentando as pessoas, isso já passa a ser um trabalho que precisa ser feito com a saúde mental, né?
Exatamente, Eduardo. E procurar ajuda é sempre o melhor caminho, né? Conversar com a família, conversar com os amigos, procurar o posto, né, de saúde para ter um parecer médico também é importante.
É porque o trabalho que vocês fazem é para tentar auxiliar essas pessoas que acabam desenvolvendo esses riscos psicossociais que acabam aparecendo no dia a dia da vida. E vocês estão prontos lá no CAPS para fazer esse atendimento, né, Val?
Sim, nós vamos estar fazendo esse atendimento e trabalhando em rede também, né? Qualquer sintomas, qualquer coisa que o paciente, a família, alguém da família ali perceber, né, que tem alguém em casa com alguma dificuldade, que pode estar procurando, né, a unidade básica de saúde, pode estar procurando nós lá também, que a gente vai dar todo o suporte para estar ajudando mesmo.
Como é que faz, assim, para o caso das empresas, para tentar fazer um monitoramento? Existe um panorama para isso ou não? Principalmente nas empresas? Porque nas empresas também devia ter um monitoramento nesse sentido, né? Um mapeamento, vamos dizer assim, dos fatores psicossociais no ambiente de trabalho, né?
Oswaldo, muito importante isso que você está citando. O CAPS, né, que é um departamento da Secretaria Municipal de Saúde, ele tem contato com algumas empresas aqui do município, né? Quando as empresas precisam, elas entram em contato com a gente. Ó, eu estou com um funcionário, a gente está tendo tal dificuldade, e a gente consegue agregar e trazer esse paciente através do trabalho. Né? Porque muitas vezes é igual a gente falou, tem esse estigma. Mas quando a pessoa vê que está afetando o trabalho, a própria empresa, né, já pode chegar na gente ali para a gente poder fazer esse acolhimento.
É porque, na verdade, acho que toda empresa devia fazer isso, vamos dizer, periodicamente, né?
Isso, a gente faz pelo SUS, né? Mas a empresa, ela pode ter esse trabalho interno e é importante que tenha, até mesmo para garantir o rendimento do profissional ali na
sua empresa. O rendimento não está rendendo. Por que que não está rendendo? Alguma coisa está acontecendo, né?
Exatamente. O atendimento é sempre o melhor caminho, né? Até mesmo para a empresa, né? Que quer ter o funcionário ali 100%, né? E às vezes tem um funcionário bom que está passando por essa dificuldade e ela de repente consegue fazer esse acolhimento. Nós na Secretaria de Saúde estamos à disposição para atender, mas as empresas também podem fazer isso de forma particular, né? E não é algo aqui assim que precisa ser feito todo mês, né? Mas é sempre que tiver necessidade, sempre partindo do princípio da orientação e da conscientização, de buscar né, apoio na rede de atenção do município também?
É, mesmo porque, vamos dizer assim, a gente está falando de adultos, mas também existem as nossas crianças, né? E esse é um trabalho que deve ser desenvolvido nas áreas, principalmente das escolas, não só as escolas para adolescentes, mas também para as nossas crianças, porque a saúde mental, ela começa desde pequenininho, né?
É, começa em casa, né, Osvaldo? Porque o ano passado eu trabalhei nas escolas, né, em 3 ou 4 escolas do município. Daí a gente vê muito, as crianças já vêm de casa com probleminha, né? Porque já tem ali a família, que às vezes também já está com problema e acaba afetando as crianças, e chega na escola, a gente observa algo que poderia, né, estar melhorando ali o dia a dia deles, e com essa orientação mesmo, deles procurarem, e a gente está ali para ajudar.
É por isso que a gente, há muito tempo a gente fala, quer dizer, eu acredito, vamos dizer, acredito que devia ter um psicólogo em cada escola. Acho que ele teria que ser obrigatório isso, principalmente depois da pandemia.
Existe uma lei do governo do estado, né, que institui a presença do profissional, tanto do assistente social quanto do psicólogo, nas redes de atenção do estado. Do município ainda não existe uma lei que permita.
Que, né? Isso é só para inglês, né?
Tem um prazo, né, que todos as instituições aí, as escolas estaduais vão ter que cumprir. Em relação ao que você falou sobre atendimento infantil, é algo que eu falo com muito orgulho, né? Junto com o secretário de saúde Alexandre Beretta, junto com o prefeito Jael, ano passado a gente iniciou atendimento de crianças no município através do CAPS, né? Inclusive, esse ano a gente continua com esse atendimento de crianças com TDAH, com autismo, com dificuldade de aprendizagem, com déficit de atenção. Então é um trabalho que está sendo feito em conjunto, junto com o Centro Psicopedagógico, junto com a PAI, com a Anja Azul. Então nós fizemos uma reunião chamando todas essas instituições, explicamos da forma como a gente vai trabalhar, e pensa no atendimento que está sendo... Até outros municípios estão vindo procurar a gente para ver como que a gente está fazendo. Pensa num resultado que está dando, né? O médico, ele dá o feedback para a escola dá o feedback para o médico, porque assim, transtornos como déficit de atenção, dificuldade de aprendizagem, TDAH, autismo, não é um exame de sangue que você vai fazer lá e vai falar, não, ele tem TDAH. Não é assim que funciona. Nessas situações, ele precisa ser avaliado tanto no ambiente escolar, quanto no ambiente familiar, quanto no ambiente do atendimento, e a gente tem conseguido fazer isso com grande satisfação ali no CAPS.
Porque a gente já discutiu isso aqui a semana passada com o pessoal da Anja Azul. Hoje em dia está tudo assim, ó, tem TDAH, manda para lá. E não é assim, tem que fazer-se um trabalho muito bem feito, elaborar um plano, e custa caro.
Custa caro para você,
quando você consegue pelo SUS, e não consegue tudo ainda, né? E custa caro para você fazer uma aprovação para dizer que a criança está com TDAH mesmo. Porque hoje qualquer coisa, TDAH, vamos lá. E não é assim, né?
É algo que no nosso município vem caminhando assim, a passos largos, né? Eu posso te afirmar isso. Porque o município, ele tem parcerias tanto com a Anja Azul, quanto com outras clínicas aí, através do SISNOP, o próprio CAPS, que faz esse primeiro atendimento e faz os encaminhamentos. Então, é algo que vem acontecendo, sim, mas é algo que precisa melhorar, né? É algo que eu também, né, como assistente social, estou vendo essas situações, e a gente está tomando as decisões e também apresentando para o secretário de saúde, para o Jaelson, quais são os caminhos que a gente deve seguir.
É porque, na verdade, a partir do momento que se dá um laudo assim, um laudo lá para criar, você tem muitas outras coisas para chegar até isso, para chegar, olha, realmente essa criança precisa disso, né? Porque eu estou dizendo que hoje qualquer coisinha tão, infelizmente. E para se fazer todo o trâmite, para você saber qual tipo de TDAH que tem, qual que é, o que não é, custa caro para fazer. Sinceramente, vamos dizer custa assim, caro. Segundo o pessoal estava falando, acho que eram 18 sintomas de TDAH. Isso é muita coisa, é uma diferença.
Não é um diagnóstico muito simples, né, Osvaldo?
Não é um diagnóstico simples, não, que nem hoje banalizou falar.
Esses laudos aí, na verdade, Osvaldo, esses laudos, eles são multiprofissionais, né? Não, sim, é só o especialista ali, por exemplo, o neuro, ou só a psiquiatra, né? Tem o psicólogo, tem o neuro, tem a neuropsicologia, que tudo, né, é assistido e é voltado para o especialista para ele diagnosticar. Mas não é um diagnóstico fácil, não, igual eu falei, não é um exame de sangue que você vai lá, faz e sai o resultado, né? A anamnese.
É, porque senão, hoje em dia não está fácil não, sinceramente. Eu vou colocar, nós temos aqui, segundo o pessoal, 167 ali na Anjo Azul. Imagina, toda a nossa região. Quantos mais tem?
A Anjo Azul cresceu bastante, né? Quero mandar um abraço aqui para a Sandra, que dirige lá a Anjo Azul, né? Com mão de aço, ela que tem feito um trabalho excepcional aí no nosso município, desde... Ela também tem a questão do filho dela, que também faz tratamento. Então, assim, ela comprou essa luta e hoje, graças a Deus, muitas mães aí estão sendo beneficiadas com os atendimentos da Anjo Azul ali, que só está crescendo, viu?
Com certeza, vai crescer mais agora. Vamos ver se aparece a segunda unidade esse ano e quem sabe aí no ano que vem em construção da sua unidade própria, né?
A Sandra tem um olhar administrativo muito grande para aquilo ali e tem feito um bom trabalho.
Tá certo. Agora, no Janeiro Branco, o que é que a gente pode definir mais para a comunidade que queira procurar, como é que faz, ou de lei, ou Val, o que a gente pode dizer aí?
Então, o principal conselho do Janeiro Branco é isso, as pessoas se conscientizarem que elas precisam cuidar da mente, né? Alguns casos, como o tratamento clínico, o CAPS está à disposição, a Secretaria de Saúde, mas o importante é isso, é que as pessoas se conscientizem nesse mês que a saúde mental tem que ser tratada. Então, nessa página branca da vida, é importante começar a pensar, o que eu vou fazer para cuidar da minha mente? Para não virar um paciente e ter que ir no médico, ir no CAPS, né? É uma prevenção. As pessoas têm que se conscientizar, que elas têm que cuidar da mente, né? Fazer atividades físicas, ter um plano de vida, né? Que nem você comentou, o trabalho, ele faz mal, não está fazendo bem. O que mudar nesse trabalho? Como mudar? Ou procurar um trabalho novo, né? Recomeçar a forma de trabalhar para que isso não se torne uma doença. Então, se o teu trabalho ele está te causando mal, como você vai mudar isso? As atitudes, a forma de trabalhar, a nossa forma de rever a vida, né? O que nos faz feliz? O que é a nossa prioridade? Preocupar em quais são as prioridades? Cuidar da mente, com a família, com os filhos, com os amigos. Fazer coisas que nos fazem bem, para não ficar doente, né? Para não ter que ter um tratamento. Existe tratamento? Sim, né? Nossos profissionais estão à disposição. Mas o Janeiro Branco, ele tem essa função, é a gente se autoanalisar, ver o que está acontecendo na nossa vida e tomar atitudes saudáveis para que a mente fique saudável.
Agora, a pessoa pode procurar o CAPS, o endereço do CAPS continua naquele mesmo lugar, né? Não mudou, não tiver uma mudança, não retrasar, se não faz a memória, que está ali, né? Continua
isso,
lá.
Está tentando algumas mudanças aí, mas... Por enquanto o CAPS fica ali mesmo. Mas a questão de buscar ajuda, Oswaldo, só para orientar a população, o primeiro ponto de apoio é a unidade básica de saúde, não é o CAPS, é a unidade básica de saúde. Né? Converse com o seu clínico geral, converse com a enfermeira. A enfermeira vai fazer uma estratificação de risco e ela vai ver se é questão, né? O médico vai avaliar se é questão realmente de ser encaminhado para o CAPS ou se ela pode ser tratada ali mesmo, né? Na unidade básica de saúde. O Edilei citou a questão também de como buscar, de como promover esse bem-estar mental. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, por exemplo, praticar exercício, buscar apoio psicológico quando necessário, reservar aí momentos de lazer, de autocuidados, de olhar para si mesmo, dormir bem, né, Oswaldo? Muita gente não faz isso, né? Ah, eu durmo meia-noite, acordo 5 horas da manhã. Como é que você vai? No outro dia você vai estar bem mentalmente para isso, né? Alimentação, né, uma alimentação equilibrada, a busca também por espiritualidade é importante, né? E buscar limites, né? Entre o trabalho, a vida pessoal, o lazer, estabelecer limites para seu cuidado aí de saúde mental. E o importantíssimo, né? Minha esposa deve estar ouvindo, vai até dar risada, é reduzir o tempo de tela, reduzir o tempo de celular, é importante, porque muitas vezes isso pode estar afetando sua saúde mental sem você perceber, por quê? Porque você vai se subsidiar através do que você está vendo na rede. Né? Às vezes você menospreza a sua vida, o seu estilo de vida, a sua autonomia, o seu corpo, porque você está vendo na tela, você está vendo na rede social ali algo que poderia, eu poderia ser igual, né? Se comparando. Então isso pode afetar de alguma forma também a saúde mental de quem, né? De quem tem essa questão do excesso de tela, né? De rede social.
Isso já é, acho que é, vamos dizer assim, isso não é só para a pessoa adulta, para o jovem, para a criança, acho que o excesso de tela está em todo lugar, né?
Está em todo lugar, né?
Infelizmente, né?
Eu mesmo tenho que tomar um cuidado com isso, né? Eu estou tomando um cuidado com isso, porque eu sei que isso afeta a nossa saúde mental também.
A saúde mental e física, porque às vezes a gente acha que, porque lá está fazendo, olha que lá ficou bonito, e a gente vai fazer, principalmente as mulheres que gostam de cuidar da aparência, olha lá um negócio bonito lá, eu vou fazer também.
Vou fazer também, é onde acaba não tendo o resultado esperado
E aí vem a frustração,
a desmotivação, né?
E realmente o excesso de tela é uma questão que afeta toda a cidade, desde a criança pequena até o adulto, e não tem como. E o aumento do uso de dispositivos de smartphone, tablet, criança com 3, 4 meses, a mãe já põe lá um desenho. Para entreter a criança, mal sabe que é o mal que está causando essa criança, né? A dificuldade, a desconexão das pessoas com o mundo, ela é muito grande a partir do momento que a pessoa entra na tela.
Ela tem o mundo, mas não tem a realidade dela, né? Ela perde a realidade dela ali com a família.
Hoje a consciência, o equilíbrio em tudo ele é fundamental, né? Vamos dizer bem a verdade. Ele é essencial, é importante reservar momentos aí, como você disse, para que a gente possa fazer outras coisas também. Interagir com... Pode ser, o ambiente digital é bom? Não, sem dúvida. Mas ele precisa ter uma interação entre ele e o mundo que a gente está vivendo, né? O olho no olho. Que às vezes, antigamente, as pessoas sentavam lá fora para conversar. Hoje em dia, eles sentam lá fora para cada um ficar... Conversa pelo celular, nunca vi isso. Está do lado da pessoa e está conversando ali pelo WhatsApp.
Às vezes a gente faz sem perceber, né? A saúde mental, ela tem vários viés, né? A saúde mental pode estar relacionada a vários problemas, assim, do cotidiano. Por exemplo, um grave problema de saúde mental que muita gente passa despercebido. A questão do vício de jogos de azar. A gente tem hoje site de apostas. Então isso, Oswaldo, é tudo relacionado à saúde mental. Hoje tudo está relacionado. Qualquer dificuldade que você tenha está relacionada à saúde mental. Tem que procurar ajuda? Você precisa fazer uma autoavaliação. Isso está dificultando? Eu estou num site de apostas aí, perdi todo o meu dinheiro, vendi minha casa, vendi um terreno para poder pagar. Vendi um carro zero. A gente sabe que existe isso dentro do município de Bandeirantes. Então, assim, é o momento de procurar ajuda, sim. Não tem que ter preconceito. É o momento de procurar ajuda, porque sozinho ele já viu que não consegue. Então, a pessoa precisa se autoavaliar. A família também precisa ter esse cuidado com essa pessoa, de poder estar encaminhando, de poder estar procurando ajuda. O CAPS hoje tem um acolhimento excepcional, né? Então, uma das coisas que a gente mudou quando a gente entrou no CAPS foi a questão do acolhimento. Hoje, todos que procuram o CAPS, eles são atendidos de alguma forma, são encaminhados. Então, é o que eu falo, quando uma pessoa não é bem acolhida, não é bem recepcionada, ela não volta, né? Então, é necessário fazer esse acolhimento de qualidade para que a pessoa se sinta à vontade de trazer a dificuldade, trazer o seu problema e para que ela volte, né? É isso que a gente está lá, para atender e fazer com que a pessoa tenha confiabilidade de voltar ao serviço, porque o serviço de saúde mental não é fácil.
A gente falando isso aí, é importante a gente reservar um tempinho para tudo na vida, né? O ambiente digital é bom, mas as atividades que a gente tem que ter no dia a dia com a família ou com os amigos, enfim, sozinho também, porque muita gente gosta de solidão, mas pode sair dessa solidão, mas fora disso aí, né?
O Janeiro Branco, ele é um auto-resumo aí. O Janeiro Branco, ele está relacionado ao autocuidado. Você precisa se avaliar, né? Nós não estamos falando, igual repetindo, de transtornos mentais, estamos falando de autocuidado, né? De qualidade de vida. Então, se autoavalia, será que está na hora, eu não estou conseguindo parar sozinho? Então é hora de você procurar ajuda.
É promover o uso saudável da tecnologia, vamos dizer assim, né?
Da tecnologia.
Saber separar ela do seu dia a dia.
É isso mesmo.
Tudo é isso. O Valdirene, que foi nomeado, Valdirene Gomes dos Santos, do CAPS, como nova diretora do CAPS. Mais alguma coisa que você queira colocar aí para a nossa comunidade sobre esse Janeiro Branco, sobre o CAPS?
Então, Oswaldo, o que eu digo é a mesma coisa, né? Que a gente está focado no mês de janeiro, né? Janeiro Branco, então estamos ali fazendo os atendimentos, as atividades, as orientações, acolhimento. E vamos ficar atentos ali em fazer o melhor, né? Para todos que precisarem. Estamos à disposição e só agradecer mesmo, né? Prefeito Jael, Sumano, e agradecer também toda a população de Bandeirantes, pela confiança, tá bom? Um abraço a todos.
Tá certo, Odilei, que é o Odilei Moraes dos Santos, que é técnico aí de enfermagem, que trabalha lá no CAPS, também, não é para fechar aí a nossa participação, mas alguma coisa que você queira colocar do CAPES desse Janeiro Branco, Dirley?
É, só finalizando sobre a fala do Janeiro Branco, né, deixar um recado a todos os ouvintes, né, cuidem da saúde mental. A gente falava sobre a tecnologia, é, eu sempre falo, as pessoas têm que ser felizes igual elas fingem ser no Instagram, né? Na internet é muito fácil ser feliz,
bonito,
postar,
hein,
foto que está vivendo, que está divertindo, mas quando às vezes a gente vai em alguns lugares aí, vê todo mundo feliz no Instagram, mas na vida pessoal, realmente, na realidade, a pessoa não está. Então, comecem a analisar um pouco isso. Sejam felizes de verdade, assim como muitos fingem ser na rede social, né? Os pais abracem seus filhos, né? Passamos pela pandemia, sobrevivemos com a graça de Deus. Então, dê valor às pessoas que estão ao seu lado, vivam a vida, né? A gente tem que continuar andando e vivendo. Não é andar correndo e vivendo e correndo e vivendo e não aproveitando a vida. Então aproveitem a vida, né? Amem as pessoas que estão ao lado, né? Às vezes o abraço que a gente deu pode ser despedida e depois não adianta chorar porque não viveu junto, né? É, precisamos voltar esse vínculo de tomar café junto com a família, sentar-se à mesa e não assistir televisão e não mexer no celular. Isso a gente vai ficando doente, isso vai dando os problemas na saúde mental. Valorizar as coisas simples, né? Olhar a lua, apreciar o sol, ouvir o canto dos pássaros. Estamos esquecendo disso. A correria da vida está deixando a gente doente, mas nós estamos nos permitindo. Então, nesse Janeiro Branco, analise a vida. O que você está fazendo pela sua mente? Você está colaborando para que ela fique doente ou que ela fique saudável? Ter hábitos saudáveis. Espero que no próximo Janeiro Branco, que a gente venha aqui para falar de novo, as pessoas sejam felizes, iguais fingem ser no Instagram.
Rapaz, nós estamos estragando o Facebook. Até eu fico bonito lá, ué.
Agora até eu fico bonito, né?
Lá.
Agora a gente tem que aprender a ter a cara que a gente tem, porque é bom tirar os filtros do Instagram. Então, assim, aceitar isso, né?
Fica bonito lá. É, ficamos lindo lá. Vou te contar uma coisa, a internet fica tudo bonito.
O Instagram, né, é uma das válvulas de escape negativas, né, para depressão, para ansiedade. Então tem que tomar cuidado aí no uso abusivo da rede social também, né? Assim como tem o álcool, como tem a droga, como tem a depressão, ansiedade, isso pode acarretar num problema grave de saúde, não só na questão de saúde mental, mas na questão de um problema de visão, né? E a gente sabe que a tecnologia está aí, ela tem as vantagens, mas também tem um bônus e tem um ônus, né? Então você tem que saber avaliar aí e usar com sabedoria.
Mais alguma coisa, Marquinhos?
Oswaldo, só agradecer a Rádio Cabiúna aí pelo convite, de estar aqui falando sobre essa campanha Janeiro Branco, né? A gente sabe que saúde mental é algo que vem crescendo muito no nosso município. Por exemplo, quando a gente iniciou o trabalho no CAPES, era 20 consultas. Hoje, né, a gente está em quase 300 consultas mensais, né? Inclusive, incluindo os atendimentos infantis. Então, é algo que a gente está tomando muito cuidado, é algo que a gente tem uma visão, assim, bem abrangente sobre o tema e sabe da dificuldade que está, né? Mas a gente está conseguindo, graças a Deus, atender toda a nossa comunidade.